Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia, votos de um bom domingo. Hoje vive-se um dia muito especial no nosso país. Pensamos que ninguém está indiferente, porque o futebol, o CAN neste caso, mobiliza-nos a todos. O nosso périplo vai-se fazer ainda pelos países que participam neste campeonato africano de futebol. Pequenos postais que evocam datas importantes da nossa história, marcos históricos para os povos, a vida de alguns povos e alguns locais interessantes para fazer turismo. Muito bom dia e vamos começar com um tema dedicado exatamente ao CAN. Todos os artistas procuram de alguma maneira mobilizar e incentivar os jogadores para uma melhor prestação. Yuri da Cunha também gravou um tema, vamos ouvir.
Sobre a bola nossa Angola, faz a festa deste povo, rumo à glória e o sucesso, mostra o mundo tão melhor. Vem erguer nossa bandeira, festejar a nova era, o desporto pela paz, alegria o povo traz.
Sobe, 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 sobe.
Não vacilem, a hora é essa. Para sermos campeões, levantemos nossas mãos. Povo, levanta a tua voz, canta alto como nós. E juntando as nossas forças, os palancas vencerão.
Palanca sobe, 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 sobe. Palanca sobe, 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 sobe.
Vai erguer nossa bandeira, joga a bola com mestria para o povo celebrar. De cabina ao cunete, um só povo pelo jogo, unidos pela nação, e os palancas vencerão.
Palanca sobe, 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 sobe.
Quando a luta continua, a vitória sempre certa. Se ele marca, estou contente. Se não marca, eu apoio. Eu não fico indiferente. Com esse time eu vou em frente.
Olha, sobe, 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 sobe,
sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobre, 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 sobre,
festa do desporto africano em Angola. A LACA oferece um pequeno postal de cada país. E vamos começar pelo nosso país. Para o nosso país, escolhemos datas e marcos históricos. Simão Suindula escreveu um artigo sobre as efemérides, subordinado ao título Os angolanos não podem só viver de pão. A configuração dos dias feriados nacionais resulta da própria história de Angola e do nosso dever moral de honrar vários factos memoráveis. Com efeito, uma das celebrações incontornáveis da nação é a data da sofrida independência nacional, 11 de novembro de 1975, que conquistamos depois de uma implacável repressão da administração civil e militar colonial, que é assinalada no dia 4 de janeiro, e a previsível reação nacionalista, consubstanciada nos corajosos ataques em plena cidade de Luanda, verdadeira fortaleza policial e militar. Celebramos anualmente este facto ímpar e de grande autoestima nacional no dia 4 de fevereiro. Exalta-se no dia 17 de setembro a forte estatura nacionalista de Agostinho Neto, pai da independência nacional. Outra celebração nacional, e sublimando a paz e a reconciliação nacional, no dia 4 de abril, constitui um momento fundamental da vitória de Angola sobre ela própria, depois de um conflito devastador, bem atiçado pelo estrangeiro. Outras celebrações de índole internacional estão ligadas a questões sociais cruciais, tais como a relativa ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, ou ao 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Angola celebra, tal como os restantes Estados-membros da União Africana, no dia 25 de maio, o benéfico Dia da África, ilustração do nosso engajamento na dinâmica da vital integração continental. Outros marcos devem ser comemorados sem um repouso nacional, como as brilhantes vitórias sobre as tropas de ocupação portuguesas do Coamato, no Val de Pembe, a 25 de setembro de 1904, ou do Jovambo, na Olila, a 18 de dezembro de 1914.
Passou o tempo da incerteza, da vontade de ser e não poder. Chegou a tempo a confiança e acreditar em ser mudança. Pois um cenário a preto e branco, de feridas abertas, vontades incertas. Sofremos atrás de um longo escuro e se constrói a Angola do futuro. Na areia, volta e meia, tá quase a chegar a nossa Angola. A arte pura de jogar a bola em Cabinda, Luanda, Benguela e Lubango. A natureza mostra sua beleza, como Angola é mesmo linda, com a sua cultura sempre bem-vinda.
Com carne de dois mil e três, com jogos de barco a mano.
Gana. Algumas datas e nomes desse país de passado glorioso. Kwame Nkrumah nasceu em Krofu a 21 de setembro de 1909 e morreu em Bucareste a 27 de abril de 1972. Foi um dos fundadores do panafricanismo, primeiro-ministro de 1957 a 1960 e presidente do Gana de 1960 a 1966. Em 1945, ajudou a organizar o 6º Congresso Pan-Africano em Manchester, Inglaterra. Depois disso, começou a trabalhar para a descolonização da África. A independência do Gana ocorreu em 1957. Em 1966, o Gana sofreu um golpe de Estado militar, que foi apoiado pelo Reino Unido, enquanto Nkrumah estava em Hanoi, no Vietnã. Em 1957, na sua autobiografia, Kwame Nkrumah explicou por que razão escolheu o nome Gana. Eu recorri ao nome de Gana porque está profundamente enraizado na história antiga da África Ocidental, porque fala à imaginação da juventude. É preciso celebrar a grandeza e os altos feitos de uma civilização que os nossos antepassados fizeram expandir muitos séculos antes da penetração europeia e do seu domínio ulterior sobre a África. O território do Gana é a antiga Costa do Ouro, cujas riquezas começaram a ser disputadas pelas grandes potências marítimas europeias no século XV.
Yeah. to king size bed, I'm a no. Now me de mi kukwa, yes, I'm a and they and I won't be the view. All day would that's why you're me, you're me,
Desporto africano em Angola. A LACA oferece um pequeno postal de cada país. Mais uma vez a todos, muito bom dia. Estamos a percorrer os caminhos do nosso continente através dos países que ainda estão aqui a disputar o CANA 2010. Nigéria. Na altura da independência, em 1960, a Nigéria estava dividida em três reuniões. Em 1967, depois de várias etapas, foi dividida em 12 e mais tarde em 19. A capital foi transferida de Lagos para Abuja. Abuja fica situada no centro do país e foi escolhida porque a população local de apenas 20 mil habitantes, naquela altura, não pertence a qualquer das três principais etnias do país, ou seja, Hausa, Ibo e Yoruba. Na altura em que foi planificada a mudança, previa-se que no ano 2000 Abuja teria 1,5 milhão de habitantes. Segundo os demógrafos das Nações Unidas, prevê-se que a Nigéria em 2015 seja o quarto país mais populoso do mundo, depois da China, da Índia e dos países que integravam a URSS. A Nigéria não é uma nação, é apenas uma expressão geográfica. Não há nigerianos no mesmo sentido em que existem ingleses, alemães ou franceses. A palavra nigeriano é apenas uma designação que distinguiu os que vivem no interior das fronteiras da Nigéria dos que vivem no exterior. Quem falava assim era Aulou, dirigente nigeriano que fundou em Londres uma organização iorubá. Uma figura da música nigeriana, para além de Fela, naturalmente, é King Sunnyade, que gravou mais de 30 álbuns com um recorde de vendas de 13 milhões de discos num só ano, em 1983. Gravações com Stevie Wonder e espetáculos em quase todo o mundo constituem o palmarés do Rei Sol Yoruba, rei da Juju Music.
Oh,
Camarões, um país cheio de melodias e lendas. As lendas modernas apresentam os Sal como os grandes gigantes que facilmente dominavam os homenzinhos que encontravam. Os Sal desapareceram, deixando um testemunho arqueológico importante. Eles apareceram nas vizinhanças do Lago de Chade e então registou-se uma autêntica revolução. Construíram cidades, modelaram cerâmica, trabalharam o bronze, utilizando o método da cera perdida, e levaram as mulheres à posição de poder influenciar o governo e, de uma maneira geral, elaboraram um modo de vida que era claramente uma síntese entre a África Oriental e a Ocidental. Diz-se que eles vieram de um oásis de Bilma, ao norte do Tchad. Os artigos encontrados testemunham um grande avanço que faz supor a existência de um longo passado industrial. As cidades do sudeste do Lago de Chade, os complexos e complicados artigos de cerâmica e a vasta gama de produção artística em barro, o sucesso com o uso dos metais, tudo isso se junta para dar um ar convincente de originários do Oriente. Sal poderá significar os homens do antigamente. Nos Camarões, as flautas tocadas nas montanhas e nas celebrações tradicionais fazem nascer o ritmo Makossa, surgido a partir de cantos de crianças e tomado por Mano Dibango, que o converteu em Soul Makossa. Mas os Camarões têm várias vedetas que encantam o mundo. Francis Bebé é um clássico e Richard Bonat, um representante das jovens gerações. Em 1959, os Camarões formam um governo liderado por Amadou Ahidjo, que proclamou a independência a 1 de janeiro de 1960.
Yeah.
marca o início da nossa história. Em 1952, a Organização dos Oficiais Livres do Egito, dirigida por Gamal Abdel Nasser, derrubou o rei Farouk I. Em 1953, é proclamada a República e, em 1954, Nasser assume a chefia do Estado e inaugura uma modalidade de aliança entre os militares e o povo num movimento nacionalista de projeção socialista. Após a morte de Nasser, sobe ao poder Anwar el-Sadat, em 1970. Os egípcios inventaram a escrita. 2.500 anos antes da nossa era, os faraós elevaram a arte funerária à grandeza das pirâmides, consideradas como uma das sete maravilhas antigas do mundo. As águas do Nilo sempre fascinaram as populações do Egito Antigo e a cada ano, na mesma época, eles viam os seus campos fertilizados e pensavam que essas águas eram enviadas por Deus. Heródoto acreditava que o Nilo vinha do Oeste. Durante 2.000 anos, pensou-se que os rios Nilo e Níger eram um só e o mesmo. Os faraós organizavam excursões para seguir o rio até onde pudessem. Dessas terras longínquas, vinham mercadorias de luxo como plumas, perfumes, peles de animais e os próprios animais. A bacia do Nilo é muito complexa. O rio, propriamente dito, é constituído pela junção em Khartoum, no Sudão, do Nilo Azul e do Nilo Branco. O Nilo Azul nasce no Planalto Etíope e é o que fornece o precioso lodo do Egito. O segundo é o Branco e é originário das montanhas da África Central. festa do desporto africano em Angola. A LACA oferece um pequeno postal de cada país. Argélia, filha do mar, El Jazair. A arte da miniatura nasceu na Argélia na Idade Média e sofreu influências hispano-mouriscas, tendo conhecido grande incremento até princípios do século XX, quando se verificou uma renovação do interesse por esse tipo de arte. As tentativas de fazer renascer numerosos domínios do património cultural argelino, dentre os quais a famosa miniatura magrebiana, constituíram uma forma de luta contra o domínio colonial francês. No início do século, a miniatura argelina tinha como missão consolidar as técnicas e os pontos de vista artísticos, de fortalecer os laços entre várias gerações de mestres. Encarregou-se dessa tarefa o eminente conhecedor e mestre Mohamed Razin. Ele pintou um quadro ornamentado do busto do glorioso Abdelkader, que esteve à cabeça da resistência do povo argelino em 1830. Foi no mês de julho de 1830 que, da janela da sua residência, na Casbah, o último Dei de Argel, Hussein, vê chegar a frota francesa que entra na cidade no dia 5. Os conquistadores ocuparam primeiro a Casbah, que durante a Revolução Argelina se tornou um dos principais focos de resistência. Os patriotas eram ali escondidos, alimentados e apoiados. A independência da Argélia foi proclamada a 5 de julho de 1962 e Ben Bella tornou-se o seu primeiro presidente. O país dos povos. A Côte d'Ivoire é, por vezes, apelidada de um país dos 60 povos, devido à diversidade etnográfica que registra. Antes da colonização, era uma sucessão de comunidades étnicas independentes. Os diferentes chefes de Leu, Bassa e Assini constituíam um território que foi chamado de Costa das Pessoas Boas, das Pessoas Más e Costa dos Dentes, respectivamente. A 7 de agosto, a Côte d'Ivoire comemora a sua independência e a 7 de dezembro morre o seu primeiro presidente, Félix Houphouët-Boigny. Uma figura de destaque do país em termos culturais é Frédéric Brûlé-Bouabré, um pesquisador do grupo Bété e que inventou um alfabeto de mais de 440 pictogramas monossilábicos para representar os fonemas, o que corresponde ao seu desejo de haver uma escrita africana, um remédio contra o esquecimento e a ignorância. Bouabré é um pensador, um moralista, um filósofo ivoariense. Zâmbia para um passeio turístico. O nosso passeio pela Zâmbia faz-se através das quedas, as quedas Vitória, Vitória Falls. As quedas Vitória são uma das maiores atrações turísticas do nosso continente. São património mundial da Unesco. As quedas são repartidas pela Zâmbia e pelo Zimbábue e cada país tem um parque nacional para o proteger e uma cidade servindo como centro turístico. Parque Nacional Mossio Tunia e Livingstone, na Zâmbia. E o Parque Nacional Victoria Falls e a cidade de Victoria Falls, no Zimbábue. Localizadas na fronteira da Zâmbia com o Zimbábue, as Victoria Falls podem ser conhecidas de maneiras diferentes. No lado da Zâmbia, é possível chegar bem perto das quedas d'água através de um caminho, de um trilho. As Quedas Vitória são a parte mais espetacular do curso do rio Zambeze, a maior queda d'água do mundo, com uma extensão de 1.708 metros e uma altura de 99 metros. Localizam-se na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, como já dissemos. Abaixo das cataratas, o rio entra numa série de 7 gargantas, que representam os locais onde as quedas d'água se situavam ao longo da sua história, que se pensa ter começado há cerca de 2 milhões de anos, com a elevação da área conhecida como Makdadikapan. A Zâmbia faz parte de uma federação que reunia a Rodésia do Norte e a do Sul, mais a Nyasalândia, e que proclamou a sua independência a 24 de outubro de 1964, tendo como presidente Kenneth Kaunda. Nosso continente através dos 8 países que participam nos quartos de final do CAN Orange Angola. Durante todo o mês de janeiro, a partir do dia 10, logicamente, que foi quando começou o campeonato, nós temos falado um pouco, fazendo pequenos postais dos vários países, de acordo com as fontes e os arquivos do nosso programa. Hoje, para o nosso país, nós fomos buscar um documento de Simão Suindula, onde ele diz que os angolanos não podem só viver de pão. E então faz referência e explica depois até como surgem estas efemérides, estes dias que são feriados nacionais. Ele depois propõe outras datas, mas dizendo que é sem repouso nacional, mas que deveriam ser assinaladas, já que as efemérides ajudam os estudantes e, de uma maneira geral, todas as pessoas, todo o povo, a conhecer a história do país. Nos outros países fomos, enfim, buscar algo interessante, o que pensamos realmente ter sido interessante para esta nossa presença hoje aqui. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até o próximo domingo e esperam que realmente logo haja espetáculo, um espetáculo capaz de nos fazer, enfim, rir de alegria, pular de contentes, porque passamos às meias finais. Então, bom dia, até ao próximo domingo.
Comendem a pouco, babulhe de peto lambo. Senga oito pois kude muna dipia Kula kaka di bomba na nguma di ya di wona Papedu nalike kuisi mamba tuba weya Lukula kaka di wongo nguma di ya di wona Papite
Yevola pum, yevola nyuyami
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.